Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e também a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Antônio Prata, Goimar Dantas, Paulo Leminski, Eduardo Vilela e Olavo Bilac. Nossa colega Mayra Cunha esteve na última Fli Araxá, realizada no final do mês de junho, na cidade mineira de Araxá. Ela conversou com o escritor e cronista Antônio Prata. Ele explicou como funciona o seu processo criativo. Vamos ouvir.
Livro de cabeceira.
Antônio, você tem um processo de criação com a crônica que é diferente, por exemplo, do roteiro ou de outros gêneros, por ela ser mais imediatista? Você faz crônica de reserva e ela envelhece? Você tem ideias e anota? Como é que você tem esse processo?
Eu nunca consegui ter crônica de reserva. A única vez que eu consegui foi quando meu segundo filho ia nascer. E daí eu fiz 10 crônicas e tipo tirei férias ainda e eu fiquei com um pouquinho de crônica de reserva. Mas geralmente eu sempre falo, adoraria ter um mesinho de crônica para poder parar e não consigo. Meu método é eu anoto no celular ideias, anoto no bloco de notas do iPhone e chega quinta-feira, começa a fazer e tem que entregar na sexta. E o deadline me ajuda bastante, assim, o prazo é ótimo.
E o contexto histórico, ele te ajuda também? Acontecimentos, assim, uma lida de jornais, tudo isso deve ser fonte de informação.
Ajuda e atrapalha. Sempre tem coisa acontecendo, né? O problema é que, às vezes, a gente quer fugir do noticiário. A gente quer escrever sobre outros assuntos e se sente obrigado a falar do desastre, do crime, da corrupção, do incêndio e tal. Então, a minha tentativa é sempre tentar fugir disso ou achar um outro enfoque original sobre esse assunto.
Até porque você trabalha com humor, né? Tem que falar sobre tragédia. Para você deve ser um pouco mais complicado não ter que colocar o humor. Ou você, de alguma forma, sempre também procura essa leveza?
Nem sempre humor. Às vezes faço sem humor. Você tá certa, a tônica dominante é o humor. Mas também faço outras crônicas que não são. Mas eu acho que o humor pode falar também das tragédias. A gente pode usar o humor de diversas maneiras. Eu acho que dá pra falar, o humor pode falar de tudo. Pode falar de temas sérios, pode falar de desgraças. O humor é uma ferramenta crítica, uma ferramenta política. Então eu acho que se estende a tudo.
Você, como cronista, tem alguma indicação de nomes novos agora, contemporâneos seus, que também, porque a gente tem muita referência de crônica, né, da literatura brasileira no passado. Como é que tem, assim, tem nomes novos, nomes da literatura lusófona, talvez?
Tem bastante gente. Fora do Brasil tem o Ricardo Araújo Pereira, né, que é português, que está escrevendo no Brasil agora na Folha. A Folha acabou de contratar duas novas cronistas, que é a Manuela Cantuária e a Flávia Bogio, e as duas são muito boas. A Manuela Cantuária tem 20 e poucos anos, do Rio de Janeiro, escreve roteiros por Porta dos Fundos, é muito engraçada. A Flávia também. Sempre que me fazem as perguntas, os nomes somem, mas tem bastante gente fazendo crônica por aí.
A crônica, ela é viva, né? Ela é uma coisa orgânica, ela está sempre presente. E existe essa ideia de que o escritor é um cara que está sempre de férias, né? Que ele é dono do próprio horário, assim, existe até, às vezes, uma coisa ou outra em relação a esse estereótipo de que não trabalha, né? E o trabalho do escritor, ele é um trabalho solitário. Eu acho que deve ser mais difícil ainda você botar uma própria rotina nisso para escrever. Como é que você faz? Você senta e fala, agora eu vou escrever, vou ser obrigado a me inspirar? Ou você senta quando está inspirado? Faz o que você diz, por exemplo, precisou fazer 10 crônicas para ter um tempo de férias, né?
Eu acho que é o contrário. A escritora é o cara que nunca está de férias, né? Porque o médico, a hora que ele sai do escritório e sai da frente do paciente, acabou. Enquanto que o escritório dele é dentro da cabeça dele. Então, se eu saio da frente do computador e vou para a mesa, continua na minha cabeça a crônica que eu estava escrevendo, o roteiro que eu estava escrevendo, isso não desliga, né? Tem prazos, né? Eu sou profissional, assim, tenho que entregar as coisas, não dá para esperar a inspiração. Todo dia eu acordo e vou pro computador, e saio à noite. Isso, trabalho muitos anos assim.
Nos seus livros todos, incluindo os Crônica, Infantil, enfim, todos eles, qual deles você acha que foi mais difícil de nascer e qual deles você tem mais apreço também? Assim, você gostaria, assim, quem está começando a ler Antônio Prata começa por onde?
Olha, do apreço é difícil, porque eu não tenho um que eu goste mais que o outro. Mais difícil eu acho que foi o Rude Botas, que foi um livro que não é uma coletânea, é um livro que nasceu para ser livro, e são textos, são meio contos, meio crônicas, meio romance, e é um livro de memórias. Começa comigo com uns 2 anos de idade, vai até os 10 anos. É muito difícil de achar o tom, de achar a maneira de falar através do olhar de uma criança.
Que livro você recomenda para quem quer começar a ler, você?
Se for uma criança, o Jacaré Não.
Que é ótimo.
Se for adolescente, pode ser Adulterado, que é uma coletânea de crônicas que eu escrevi na revista Capricho. Ou pode ser Meio Intelectualmente Esquerdo ou 30 e Poucos, que são livros de crônicas, ou Uno de Botas.
É uma boa coleção, né? Só para a gente finalizar, a gente está na Fria Araxá, a gente está vendo, ao mesmo tempo que teve um crescimento muito grande de eventos literários de uns anos para cá, a gente também está com uma previsão de que eles passem a não acontecer por conta dos cortes de governo e tal. Como você vê isso e a importância desse tipo de evento para o escritor e para o leitor?
Eu acho que esses eventos, eles são muito importantes para quem já é leitor, né? Assim, eu acho que ajuda a aumentar o público leitor de quem já está nos livros. E para os escritores também é fenomenal, porque você... Eu tenho muita curiosidade do método de criação dos outros escritores, gosto de saber como é que eles funcionam, como é que eles pensam, como é que eles escrevem. Vou sempre que eu posso nesses eventos, não só como autor, mas também como público. Mas eu sou tanto quanto cético quanto a criar novos leitores. Eu acho que a gente tem um problema de leitura muito maior no Brasil, que tem que alfabetizar as pessoas, né? Não adianta o evento literário se as pessoas não são alfabetizadas. Então tem um problema sério, o buraco é muito mais embaixo. Então eu acho que para quem já está alfabetizado, isso daqui é ouro. Mas para quem não está, não adianta. Muitas vezes eu vou em alguns eventos que levam um monte de criança de escola pública, de, às vezes, que não está interessado naquilo, sabe? Acho que tem um trabalho de base da escola, da leitura, que é muito fundamental. Aí quando você consegue unir esse trabalho da escola, quando eu vou em evento literário, que vem uma classe de criancinha que lê o seu livro, lê o meu livro, eu posso falar com eles, aí isso é muito importante para desmistificar a literatura, para transformar o escritor numa pessoa mais normal, para eles verem que eles também podem ser escritores.
O escritor existe, ele é uma pessoa, né?
Pessoa, de tênis ou de bermuda, sabe? Eu acho que isso aproxima, isso acho muito bacana.
As novas tecnologias são um obstáculo para a formação de leitores? Embora o consumo de vídeo, áudio e games concorra com os livros pelo tempo das crianças, é possível que eles sejam aliados e incentivadores da leitura. Essa é a opinião da jornalista e escritora Goimar Dantas, que acaba de lançar pela editora Senac de São Paulo, A Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz. Nos 10 capítulos do livro, Goimar desvenda a influência dos contadores de histórias, os diversos tipos de mediadores e seus modos de atuação, a importância da poesia e as ferramentas para trazê-la para o dia a dia das crianças, jovens e adultos, o diálogo entre literatura, cinema e televisão e o modo como contos de fadas e fábulas nos preparam para enfrentar os desafios da vida. São os temas desse livro. Vale a pena conferir A Arte de Criar Leitores, lançamento da Senac, editora de São Paulo, 280 páginas, ao custo de R$ 50,00. 2019 marca os 30 anos de morte do poeta Paulo Leminski, que teve sua obra redescoberta nos últimos anos. Não custa lembrar o enorme sucesso de vendas da coletânea Toda Poesia, lançada em 2013. Esse movimento começa a se repetir agora, mas a nível internacional. Foram anunciadas recentemente algumas traduções da obra do poeta curitibano. Na Espanha, o romance Catatau, de 75, sairá esse ano pela Libros de la Resistencia, sediada em Madrid, com tradução de Reinaldo Jiménez. Para 2020, está previsto o lançamento pela mesma editora da tradução de Agora é que São Elas, segundo romance de Leminski, publicado no Brasil em 1984. Na Itália, Uma coletânea de poemas será publicada com o título de Distrati Vinceremo, em alusão ao livro Distraídos Venceremos, de 1987. E o Toda Poesia está sendo lançado pela Imprensa Nacional de Portugal. Para matar a saudade de Paulo Leminski, vai um pedacinho da sua obra no poema Bem no Fundo. A narração é do colega Adriano Faria.
No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e, sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e Maceió, além de Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém e Boa Vista. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço senado.leg.br/rádio, ou em um agregador de podcast. Basta procurar Autores e Livros. Na entrevista dessa semana, a professora Margarida Patriota conversou com o consultor editorial Eduardo Vilela. Ele dá dicas para quem quer escrever livros.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o consultor editorial, ou book advisor, como alguns preferem dizer, que atua desde 2004 com escrita e publicação de livros. Seu nome é Eduardo Vilela. Natural de Ribeirão Preto e residente em São Paulo, capital, Eduardo Vilela trabalhou em grandes editoras, como a Saraiva, a Elsevier, a Évora, e assessorou o lançamento de mais de 500 livros de autores, tanto brasileiros quanto estrangeiros. E nós temos aqui o prazer de recebê-lo, de conversar com ele no programa Autores e Livros. Para ter Eduardo Vilela como consultor editorial, basta poder pagar o que ele cobra? Não precisa mais nada?
Então, eu sempre digo que o dinheiro e a energia, a motivação, isso se dá sempre um jeito, né? Mas tem dois fatores que eu considero absolutamente condições sine qua non para uma pessoa poder escrever um livro. Sem eles, não é possível, tá? Primeira coisa, quando você vai escrever um livro, você tem que, você vai escolher um assunto, um tema, e dentro desse tema, um recorte no tema. Você tem que ser uma pessoa que domine esse assunto, né? Você tem que ter um domínio tanto de natureza teórico-reflexiva no tema do seu livro, quanto um domínio prático-vivencial. É inconcebível um autor que não tenha pleno domínio do tema que ele vai escrever a respeito. Essa é a primeira condição. A segunda condição para se fazer um livro, o maior sonho de qualquer autor é que o livro dele seja lido pelo público. Então, um autor, ele não escreve o livro para ele, mas ele escreve para determinado público de leitores que ele tem que saber quem é. No momento que ele está ali desenhando, construindo o roteiro de capítulos do livro dele, destrinchando o tema, quer dizer, para quem que você está escrevendo esse livro? Que características tem o público de leitores que você quer atingir com o seu livro? Quais são os sonhos, os anseios, os angústias, os projetos de vida, as oportunidades, as dificuldades que os seus leitores têm no dia a dia deles? O teu livro, ele tem que atender a esses sonhos, a essas necessidades, a essas angústias, né? Quer dizer, o livro, ele só vai ser lido pelo público leitor dele, se esse público entender que com aquele livro, que aquele livro vai agregar uma série de benefícios para ele. Então, assim, eu digo, o livro, ele é um produto, ou seja, a pessoa só vai comprar, só vai querer ler o livro porque ela tem uma ou mais necessidades que são conscientes ou inconscientes. Só que o livro é um tipo de produto específico, ele é um produto com finalidade cultural educacional, entende? Então, essas assim, para se fazer um livro, essas são as duas condições sine qua non. Eu até te digo que não precisa nem a pessoa ter o pleno domínio da língua portuguesa, né? A pessoa pode recorrer ao apoio de um ghostwriter, por exemplo, que vai fazer o papel da mão da pessoa. Mas se a pessoa não dominar o assunto, não dominar o público para quem ela está escrevendo, não adianta chamar um ghostwriter para fazer entrevista, porque assim, o ghostwriter não vai inventar conteúdo pelo autor, né? O ghostwriter ele faz esse papel justamente de transpor, são entrevistas gravadas para se construir o livro, de transpor a fala em texto, né? A fala do autor em texto. Então, por isso que se o autor não domina um assunto, não adianta o livro, seja o livro escrito de próprio punho ou o livro escrito com apoio do ghostwriter, não vai ficar bom. O conteúdo vai faltar essência, vai faltar densidade, vai faltar riqueza, qualidade, entende? Então, é por aí.
E Eduardo Vilela nunca teve a tentação de ser escritor, de...
Pois é.
Publicar livros de sua própria autoria?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque você veja uma coisa, eu estou chegando, fui fazer essa conta outro dia, até o momento eu lancei 576 livros, são mais de 900 autores que eu tive o prazer de ter contato ao longo desses 15 anos, né? E eu sempre tive o sonho de ser escritor, e eu te trago uma boa novidade, até o fim desse ano eu vou lançar meu primeiro livro, que vai ser um livro voltado a ajudar pessoas que queiram se tornar escritores, né? Já deixo aqui essa novidade, então vou realizar esse sonho antigo.
Bom, a sua vantagem é que você não precisa contratar um consultor editorial, né? Nem um ghostwriter.
Não, nesse caso eu tô fazendo aqui por minha própria conta. Né? Mas assim, mas queria deixar claro para quem nos escuta que assim, precisa terminar esse preconceito de que assim, ter alguém que te apoie no processo de escrita, isso é sabedoria, não tira o mérito ou a qualidade do seu trabalho. Por quê? O que vai definir a qualidade do conteúdo do seu livro é o quanto você conhece ou não do tema do seu livro, entende? Então assim, se você, para mim, se o autor trabalha com ghostwriter ou sem ghostwriter, assim, eu não vejo nenhum. O que vai definir é o quanto de coração, de conhecimento, de essência, de substância, de pensar no público-alvo que o autor põe coloca naquele projeto.
Obviamente que é mais para livros assim de conteúdo de autoajuda ou até de
não ficção. Cunho
de não ficção, né? Porque isso. Na poesia não cabe ter um ghostwriter, por exemplo.
Não. Eu diria que na literatura e na ficção, não funciona um trabalho de apoio de escrita com alguém, com um jornalista, com alguém na área da língua, porque a ficção ela tem um componente artístico muito forte, né?
É verdade.
E a arte, ela não dá para alguém entrar dentro da sua cabeça em termos de arte. A tua percepção, a tua sensibilidade, aquela emoção que você transmite no texto, aí tem que ser, aí não tem como não ser você.
Agora, na qualidade de profundo conhecedor do mercado editorial contemporâneo, Eduardo Vilela considera que o livro impresso será substituído pelo e-book?
Não, em hipótese alguma. E eu lhe digo, e isso é uma coisa que eu adoro discutir esse tema pelo seguinte. Vamos pensar, eu gosto de dar um exemplo, né? O livro impresso, ele, ao mesmo tempo, ele ativa, você usa vários sentidos básicos. Então tem a questão do toque, tem a questão da visão, tem a questão do olfato, você sentir o cheiro de livro novo, o toque quando você pega aquele papel com aquela textura gostosa, o visual, aquele livro bem impresso. Eu vou usar um exemplo aqui que é o que me ocorre nesse momento. Vamos imaginar um livro, um guia de viagem e turismo ou um livro de gastronomia com receitas, né, um livro de vinhos. Não dá para... A experiência de ler o mesmo livro impresso com o livro digital, o e-book, é completamente distinta. Então, eu, assim, o que, que eu vejo? Essa coisa de se dizer que as novas gerações, aí os adolescentes, as crianças de hoje e os bebês que estão nascendo hoje já nascem completamente digitalizados, só querem saber de tablet, de computador, de celular. Isso, esses sentidos básicos humanos, eu te dou uma informação muito interessante. Para quem visitou as últimas edições das Bienais do Livro de São Paulo e do Rio de Janeiro, fica abismado de ver que esses dois eventos se tornaram eventos de crianças e adolescentes que estão ali, que vão para aqueles eventos para encontrar os seus escritores de livros infantis e de livros infanto-juvenis, ficção, e todos eles ali com o livro impresso nas mãos, lendo ali vorazmente. Hoje o mercado de leitores adolescentes e jovens, ele é um mercado muito forte que está crescendo no Brasil. Então, quer dizer, a gente precisa acabar com esse mito de que já nasce digitalizado, não quer saber mais do impresso. Então, o que eu vejo é, o livro digital, ele é um mercado novo. Ele não é um mercado que está acabando, está canibalizando, está tirando o espaço do livro impresso. Ele, na verdade, ele complementa o livro impresso. Na prática, quem já está tendo problemas sérios é revista e jornal. Sim. Porque essas duas mídias, tudo que é conteúdo superficial, curto demais, uma matéria de jornal é curta, uma matéria de revista, mesma coisa. Esses têm problema, porque eles competem com o conteúdo curto, de rápido leitura, de graça na internet. Né? Já
é
um
verdade.
Livro, se um livro leitor, um livro impresso, o leitor... um autor desenvolve um tema em profundidade, e a tecnologia do livro digital hoje, ela ainda está muito pouco evoluída. A experiência de leitura, depois de meia hora lendo, você cansa os olhos, é estressante.
Sem dúvida, concordo inteiramente. Eu gostaria de saber como contratar os serviços editoriais de Eduardo Vilela. Você tem uma firma, na verdade, gostaria de fornecer um endereço, um telefone ao público?
Claro, com certeza. Olha, é um prazer. Meu site é www.eduvilela.com. Não tem o .br. Eu posso ser acessado pelo YouTube. Eu tenho um canal lá no YouTube com muita orientação, conteúdo interessante para quem quer ser escritor. Chama-se Seu Livro Comigo. Então, eu sugiro que as pessoas entrem em contato lá pelo meu canal no YouTube, pelo meu site. Vou deixar meu e-mail também, quem quiser, eduardo@eduvilela.com. Então, terei prazer em você que me escuta aqui, que quer realizar esse sonho de fazer o seu livro. Eu vou ficar muito realizado se eu puder ser parte desse projeto tão especial.
Muito obrigado, Eduardo Vilela. Sucesso aí.
Eu que agradeço. Olha, foi um prazer imenso. Sucesso para todos nós. Um abraço.
Um abraço. Acabamos de conversar com o consultor editorial, o Book Advisor, Eduardo Vilela. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro traz poemas com o tema Remorso. Vamos ouvir.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do remorso e, de quebra, explicar o que significa auxese. Quem nunca sentiu arrependimento na vida? Famosa canção francesa afirma o contrário. Não, eu não me arrependo de nada.
Non, rien de rien.
Estamos falando de Non, je ne regrette rien, composta em 1956, com letra de Michel Vauquer e melodia de Charles Dumont, imortalizada na voz de Edith Piaf.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
Já Olavo Bilac, nos versos de Remorso, expõe um eu lírico que lamenta fases e sentimentos não vividos. Às vezes uma dor me desespera nestas ânsias e dúvidas em que ando. Cismo e padeço neste outono quando calculo o que perdi na primavera. Versos e amores sufoquei calando, sem os gozar numa explosão sincera. Ah, mais sem vidas, com que ardor quisera mais viver, mais penar e amar cantando. Sinto que desperdicei na juventude. Choro neste começo de velhice, mártir da hipocrisia ou da virtude, os beijos que não tive por tolice, por timidez o que sofrer não pude, e por pudor os versos que não disse. No soneto encontramos exemplo de auxese. Mas você sabe o que significa isso? Auxese, ou hipérbole, é a figura de linguagem que consiste no exagero. Assim, no verso "Ah, mais sem vidas", o eu lírico deseja algo impossível e exagerado. Assim como nos versos de Bilac, os Titãs também listam uma série de arrependimentos na canção Epitáfio, que você ouve agora que o encanto de verso se despede. Até semana que vem.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir num agregador de podcast, basta procurar Autores e Livros. Não se esqueça, participe do nosso programa pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.